Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre a demarcação de terras indígenas. Bom, deputado Chico Alencar, como eu prometi, agora eu gostaria que o senhor comentasse, então, as colocações do deputado Alceu Moreira no final do primeiro bloco, principalmente na questão da FUNAI, da atuação da FUNAI e também do Executivo.
Visto de historiador que sou, a FUNAI é muito importante para a sociedade brasileira e tem um histórico de um país que sempre acuou e desconheceu os direitos humanos dos povos indígenas, tanto que a figura do Cândido Mariano da Silva Rondon foi emblemática do início, na virada do século XIX para o século XX, do respeito à humanidade dos índios, dos nativos do Brasil. Morrer até se preciso for, matar um índio nunca, que eram mortos como animais selvagens e pelos desbravadores. E o Serviço de Proteção ao Índio foi criado em 1909, na velha República Oligárquica, e já sofreu imensas restrições, inclusive dos que detinham o poder político na República Velha, as oligarquias. A FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, que muitos povos indígenas chamam de Funerária Nacional dos Índios, porque não os defende devidamente, veja aí a questão da avaliação diametralmente oposta, né? O deputado Alceu Moreira condena e critica a FUNAI porque acha que ela extrapola até nas suas atribuições, exagera e dá margem a laudos sobre demarcação de terras indígenas fraudulentos, falsos. Há muitos povos indígenas que consideram que a FUNAI não cumpre a sua função. Eles, os índios, conquistaram algo importantíssimo na Constituição de 88, um capítulo inteiro relativo à sua dignidade. O deputado Alceu Moreira foi o relator agora da PEC, do projeto de lei da biodiversidade, e ele sabe a riqueza genética que os povos tradicionais produzem também, a riqueza da biodiversidade brasileira, que é uma biodiversidade cultural e humana também. Nós somos o povo da raça Brasil, diverso, né? E isso é muito bom. Eu entendo que a FUNAI ela precisa ser fortalecida, cada vez mais transparente, com o pessoal qualificado. A antropologia brasileira também é muito rica e a gente vai chegar aqui a um denominador comum.
Mas só para, desculpa insistir na questão, mas o senhor acha que, nesse caso, a FUNAI está extrapolando ou concentrando poderes ao elaborar o laudo, ao estabelecer o perímetro julgar recursos também? Isso poderia ser nessa negociação, nessa mediação, fragmentado, passado para um outro órgão?
O meu medo é que se burocratize ainda mais. Deputado Alceu lembrou de audiências, 28, né, com o ministro da Justiça, e nada se produzia em relação, suponho, a áreas de conflito concreto, onde já morreu gente e tal, que são áreas pontuais. Eu defendo que ali o papel do Estado, ouvidas as partes, se faça presente na mediação. Defendo, sim, que pessoas que ocupem tradicionalmente suas pequenas propriedades, suas terras, que não tenham alternativas ali há gerações, não é o que chegou agora e ocupou, porque também tem grileiro, tem oportunista,
mas hoje,
que
me corrija,
tem o seu direito reconhecido e sejam indenizados.
Mas hoje as reservas que faltam ser demarcadas são todas essas onde há conflito. Não há alguma reserva que falte ser demarcada onde não haja conflito?
Não, o Brasil é muito grande.
Residual?
O Brasil ele tem uma distribuição populacional muito desigual. Haja vista que 80% da população brasileira vive em 9 regiões metropolitanas. O Brasil profundo tem imensos vazios. Quando a gente anda de avião aí para a Amazônia, no sul, é claro que a questão da propriedade fundiária é muito mais democratizada. O sul do Brasil tem pequenas unidades produtivas. Ali você não caracteriza os grandes latifúndios como outra exceção. Então é porque é outro tipo de colonização, de povoamento e não de exploração, muitas vezes voltada para o mercado interno, para a subsistência. Então o Brasil também é muito diverso do ponto de vista da sua ocupação econômica. Então a gente tem que levar em conta essas distintas realidades. Agora, Eu defendo, sim, o papel da FUNAI. Acho que ela foi muito esvaziada pelo governo. Você vê que os presidentes da FUNAI vão desmilinguindo aí agora. Eu confesso que eu nem sei o nome do atual presidente ou da atual presidente. Ela é uma entidade muito enfraquecida, porque há uma ideia de progresso e de que o índio inexoravelmente tem que avançar para o padrão civilizado. Daqui a pouco os tuxaus vão estar com terno e gravata. Isso é avanço, isso é progresso. Aí é uma discussão antropológica também a ser feita. Então, eu acredito que a gente deva preservar as terras demarcadas, há terras ainda a serem demarcadas, respeitar os direitos dos que são, de fato, por gerações, pequenos proprietários que estejam numa área de conflito, garantir indenização justa para eles, para que eles, se for o caso, tenham o mesmo direito de sobrevivência em outras terras, de igual produtividade, de igual relevância. Isso tudo é possível. O Estado brasileiro, vale dizer, judiciário, legislativo e executivo, tem que querer a tal vontade política.
Obrigada.
E os povos têm que ser ouvidos.
Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Alceu Moreira, os produtores rurais hoje, né, que estão ocupando terras contestadas por lideranças indígenas, havendo uma política de indenização negociada com o governo, há uma intenção de serem realocados, então? Como é que fica a situação?
Eu te digo o seguinte, quando se trabalha o processo de construção de norma de conduta, quando tu trabalha lei, leges, tu não estabelece que alguém tem que ficar feliz ou infeliz com ela. Ela é mediadora por si só e impessoal. Tá? Então, nós queremos uma legislação que estabeleça o seguinte: se a terra é realmente indígena e se um laudo antropológico sério demonstrou que ela é indígena, ela tem que ser dos índios. Pronto, acabou a conversa. Agora, se a terra não é terra indígena, se não tem vestígio disso, se foi apenas uma delação, alguém falou, relatou isso, e a partir então criou-se um laudo que não sustenta em nada, cria um conflito gigantesco. Um belo dia, um cidadão com as mãos calejadas, com 70, 80 anos, viu uma caminhonete da Polícia Federal entrando na propriedade dele para fazer demarcação de terra. Ele nem entende o que é aquilo, não tem a mínima noção, como acontece no Rio Grande do Sul. Este processo é anárquico, porque ele é profundamente ilegal desde a primeira linha. Fazer ampliação de área demarcada, como tem várias sendo feitas agora, quando a primeira área já tem ordem de reintegração de posse, porque não se comprovou que era área indígena. Então, há de parte de alguém do governo propondo de maneira absolutamente obstinada que esta questão continue sem um padrão legal capaz de dar segurança jurídica a quem faça isso. O que me apavora mais ainda é que quando chega na hora de trabalhar com o Ministério Público Federal, não raro, ele não quer fazer o debate sobre o laudo antropológico. Ele quer fazer o cumprimento da sentença. Tem que ocupar as terras. Pergunta-se, mesmo que tenha que indenizar a terra do pequeno, ele construiu a igreja, ele construiu a escola, ele construiu a vida do seu tetravô, do bisavô, do avô, do pai, do filho, do neto. Está tudo naquela comunidade. Cada trilho, cada rasto tem uma história naquela comunidade. Desde que ele chegou e não tinha ninguém ali, ele fez tudo isso. Alguém tem o direito de chegar na terra dele dizendo, agora tu pega as tuas coisas e vai embora, eu vou te dar área em outro lugar. E a história que ele construiu de vida dele ali? Toda a relação de vizinhança, a relação social, todos os compromissos, as raízes. Ele abandona tudo e troca por um pedaço de chão, como se fosse comprar uma camisa nova na primeira loja? Não, claro que não. Não é assim que se trata esse processo. Para se ter direito à demarcação de terra, tem que estar coberto pela lei, pela Constituição. E a partir de então, inclusive com as 19 condicionantes, mais um questionamento. Por que tanta obsessão por demarcar a terra? Se o índio, no minuto seguinte da terra demarcada, é abandonado pelo governo para morrer de fome nos corredores, morrer de beriberi, como eu vi na Raposa Serra do Sol, uma pessoa com 56 anos, com 27 quilos, bichado na beira de um trilho, morrendo por inanição. As crianças disputando pedaço de lixo na lixeira da grande cidade, porque foram abandonados completamente. Será que não tem outro objetivo? Será que a demarcação de terra não é para ter no futuro a terra como moeda de troca para estabelecer um projeto ideológico de governo, um outro projeto? Será que é para isso ou não?
Obrigada, deputado Alceu Moreira. Deputado Chico Alencar, queria que o senhor comentasse essa questão e levando em consideração também Na visão do deputado Alceu Moreira, o questionamento sobre a justiça de se retirar, então, famílias que estão há 4 gerações, muitas vezes, então, não apenas construíram benfeitorias aquela terra, mas muitas vezes enterraram os antepassados também, retirar essa população para realocar novamente aqueles que foram retirados anteriormente também. Como cobrir, né? Cobrir um santo descobrindo o outro.
É claro que a gente não tem que ter um pensamento fundamentalista e estreito, consequentemente, sobre essas questões. A rigor, então, eu, por exemplo, sou carioca. Carioca, casa de branco. Vamos abandonar o Rio de Janeiro, porque estamos lá há 450 anos, nós, brancos, mestiços, povo da raça Brasil, e deixar para os tupinambás, que já nem existem mais, foram exterminados, inclusive usados como bucha de canhão na disputa entre portugueses e franceses lá atrás, no início do século XVI. Não é assim, evidente. Se há um povoado, como o deputado Alceu descreveu, com igreja, história, memória coletiva, sentimento de pertença, vida pulsante, é evidente que não pode arrancar todo mundo de lá, mesmo oferecendo o paraíso em troca disso. Aí há o papel do ente público, mediador, sensível, como também há povos indígenas, repito, secularmente massacrados, dizimados, né? E uma civilização, e isso quem diz é o Carlos Drummond de Andrade, numa carta a um grande sertanista, antropólogo e médico chamado Noel Núteus, também pioneiro, junto com os irmãos Vilas Boas, com o Chico e o Apoena Meirelles, muita gente brasileira que se dedicou a esses brasileiros, irmãos nossos, de riqueza cultural enorme, de valores às vezes mais humanos até do que os nossos, que somos muito competitivos, individualistas, que são os povos indígenas. Mas uma civilização que desconhece povos e culturas antiquíssimas é uma farsa amoral. Então a gente tem que saber mediar. O Brasil hoje é um país urbanizado, com interesses muito enraizados, memórias mais recentes e as outras mais longínquas. Não pode também criar um problema onde ele não existe. Se tem uma terra que efetivamente não está sendo reivindicada, com lastro histórico fundamentado, não há por que o governo querer mexer nisso. Eu também, eu acho que o deputado Alceu exagera ao supor que quer se implantar, não sei bem o que, na medida em que você demarca uma terra indígena extensa e lá os índios ficam abandonados à sua própria sorte. Para isso existe a FUNAI, para isso existe política indigenista, que no Brasil eu reconheço, é precaríssima.
Certo. Deputados, eu agradeço. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Vamos voltar a
realizar. Vai ter muito debate.
Tem muito debate aqui. Agradeço muitíssimo a presença dos senhores.
O
Brasil em Debate recebeu os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu agradeço também a sua presença, a sua audiência, lembrando que você pode conferir novamente esta edição e as outras do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue para a gente. O telefone é 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.